Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação, Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Agora 8 horas e 16 minutos. Nai, na próxima semana você está devendo 16 minutos para a gente. Estamos computando aqui. Bom dia. Hoje, primeiro sábado de outono, dia 23 de março de 2024. Signe Áries, a estação é outono. A fase da lua para hoje é crescente, hein? Para você, dando aquele giro bacana em torno do sol, parabéns pelo seu dia. Que ele seja repleto de paz, luz, bênçãos e muitas felicidades. Que o nosso grande Deus ilumine aí o seu novo ciclo, tá? Muita gente já preparando, já se antecipando para a Semana Santa. Muita gente que não quer deixar para a última hora, tá indo para a feira, já comprar tudo direitinho para deixar. Lembrando, né? Porque quando chega mais perto, os preços vão aumentando. Seja de peixes, seja de temperos, enfim. A todos vocês aí das feiras livres, um excelente sábado, um sábado bem produtivo. E aqui, é claro, vocês preparem aí uma Semana Santa mais que especial para todo mundo. Ao nosso lado, ele, Valderico Júnior. Bom dia, estamos juntos em mais um Papo e Gestão.
Bom dia, Renato, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Bom dia, Joabes, bom dia, um povo de Ilhéus que a gente tanto é abraçado e sente essa energia positiva nas ruas por onde a gente passa. Então, bom dia a todos vocês, um bom programa para todos nós.
Beleza, e a gente não para, seguindo em frente com o nosso Papo e Gestão, aquele bom dia especial do nosso professor Joabes, bom dia.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, Valderico. Bom dia, povo de Léo, nessa chuvinha fina, mas agradável.
É verdade.
Ela termina baixando um pouco a temperatura. Um bom dia a todos e tenhamos um excelente programa.
Pois é, e vamos que vamos, hein? Primeiro, trazendo aí as notícias que foram destaque durante toda a semana. E, é claro, a gente aqui do Papo e Gestão tem o prazer de deixá-lo atualizado. Olha, o Tribunal de Contas do Estado aponta omissão da Geba na punição por problemas no ferry. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia apontou omissão na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações, a Gerba, na punição da Internacional Travessia Salvador por problemas no ferry. A informação foi divulgada ontem. A auditoria foi concluída em dezembro de 2023 e aponta casos de descumprimento de obrigações contratuais relacionadas como manutenção técnica, limpeza de embarcações, além das longas filas de esperas, dos atrasos do embarque e a indisponibilidade dos canais de comunicação para informações e compra de bilhetes, hein? Segundo o Tribunal de Contas do Estado, apesar da aplicação de 165 autos de infração pela fiscalização da Gerba entre janeiro e setembro de 2023, o órgão não emitiu boletos para arrecadação de multas da concessionária. Com isso, não houve recolhimento dos valores envolvidos. É mole? O Tribunal de Contas apontou que diretores e auditores estão analisando se as determinações emitidas em 2022 para a gestão de Gerba foram cumpridas. Essas determinações são consequência de um trabalho realizado em 2021, que constatou irregularidades relacionadas, reformas à requalificação das edificações, o inadequado funcionamento da ouvidoria, a ausência de comissão de fiscalização e a ausência de verificação do desempenho da concessionária. Agora são 8 horas e 19 minutinhos. Bom dia. Olha, a operação ONU Corpus resiste a 405 prisões no interior baiano. Dos suspeitos, morrem em confronto, hein? A Polícia Civil registrou 405 prisões efetuadas durante a 12ª fase da operação Unum Corpus, deflagrada na última quinta-feira em 406 municípios baianos. Nas ações, dois suspeitos morreram em confronto com a polícia. Ao total, foram apreendidos 49 armas de fogo, aproximadamente 10 quilos de drogas e 13 veículos. Agora falando sobre um assunto muito importante que a gente tem que chamar a atenção de todos, a Prefeitura de Feira de Santana, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, divulgou ontem mais um boletim epidemiológico da dengue. Em sua totalidade, já são 646 casos confirmados da dengue no município, incluindo 7 pacientes que se encontram internados e mais 7 em unidade de terapia intensiva. Ainda conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Acorda Cidade, 9 óbitos estão sob investigações, 175 pessoas estão com suspeita de dengue e mais 1.639 aguardam o resultado dos exames. O distrito de Humildes atualmente registra o maior número de casos, com 393. Outros dois bairros que mais registraram casos foram Mangabeira e Tomba, com 236 e 167, respectivamente. Esse é o Papo e Gestão. Vamos juntos. Até às 9 da manhã, trazendo muita música, informação e alta astral. Lembrando que daqui a pouquinho, às 9 da manhã, tem Suzy Luiz dando sequência à programação musical da Gabriela, com Gabriela Cravo e Canela. Agora 8h21. No Papo e Gestão, é hora do...
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
8h22. É hora do Simples Assim, Valderico Júnior.
Renato, é isso aí. Quanta notícia bacana que você traz aí, outras não tanto, né? Mas que a gente precisa rodar e informar a nossa população com essas notícias da semana. E o Simples Assim hoje, né? A gente quer falar, começar esse assunto tão grande, mas tão esperado por todos aqui na nossa região. Né? Já falamos aqui de educação, de saúde, de vários temas, né, jovens? Muita coisa que a gente já bateu papo e hoje a gente vai falar um pouco sobre turismo. Quanto potencial a gente sabe, o ilhéense sabe do potencial turístico que nós temos aqui, o quanto que precisa ter uma seriedade, né? O quanto que a gente precisa ter compromisso com a nossa realidade, com tanto potencial, com tanta visibilidade, que é uma das coisas mais difíceis que os outros municípios que se predispõem a fazer turismo, né? Não tem tanto. E Ilhéus, mais uma vez agora em rede nacional com novela, né? A Renascer, fazendo esse remake, né? Dessa novela que tanto encantou o Brasil. Então já tivemos outras possibilidades aí, né? Outras novelas que já passaram por aqui, desde Gabriela, todas as histórias e cantos de Jorge Amado, quanto que foi levado isso pro mundo afora com suas escrituras, né? Com suas histórias sobre Ilhéus. Quanta cultura nós temos aqui, né? Tanto potencial, não é à toa que nós temos 489 anos, então quantos anos de história, uma das cidades mais antigas do Brasil, não é? E a gente não consegue profissionalizar o que talvez pudesse ser a nossa mola desenvolvedora, entre outras que nós temos aqui na cidade, de comércio, indústria, outras coisas, mas claro, com 94 quilômetros de praia e extensões aqui litorâneas, a gente sabe do potencial que Ilhéus tem, mas precisa ter uma gestão séria, uma gestão que tenha compromisso em realmente fazer Ilhéus ser um produto, fazer o turista estar aqui. E eu sempre repito que antes de fazer o turista estar aqui, nós temos que ser bom para quem vive, né? Então esse é o principal compromisso que a gente tem que ter. Claro, desenvolver bons projetos, né? Falar de infraestrutura, falar de calendário, né? A gente tem uma riqueza cultural dessa aqui, e a gente não tem um calendário pré-estabelecido, ou quando tem, não se cumpre, faz as coisas, como diz no ditado popular, me perdoe a você, mas faz na coxa, as coisas são feitas nas coxas aqui, né? O reflexo disso foi o carnaval que nós tivemos esse ano aqui, não é? Se não fosse a animação dos foliões, né? Que cada um com suas responsabilidades de fazer, a gente tinha passado maus bocados, porque de estrutura mesmo, zero. Né?
Lembrando sempre que quando a gente fala em turismo, você fala com muita sapiência, sob a ótica da gente é geração de renda.
Com certeza.
A ótica de quem vem é lazer. Para Ilhéus é geração de renda.
É o dinheiro mais limpo, porque o turista vem, ele sai de sua cidade, vem aqui, paga sua hospedagem, sua alimentação, faz seu entretenimento, deixa o dinheiro aqui e vai embora. Ele acaba não utilizando a saúde local, ele não usa a educação local, ele não usa as coisas básicas da cidade nenhum. Então, é o melhor dinheiro. Eu sempre ouço falar que o turismo é um dos das melhores receitas.
Vai do picolé ao hotel 5 estrelas.
Exatamente, do vendedor de praia ao hotel 5 estrelas, sabe, Renato?
Ok, só lembrando aqui que a gente convida também os nossos ouvintes a participar do nosso programa, hein? O nosso WhatsApp é o 98829-1029. Você também pode participar, mandando o seu recado, mandando o seu áudio, mandando a sua opinião. Esse programa é um papo feito com você, esperando a sua participação.
É isso aí. Então, assim, a gente fica muito entristecido, né? Por saber, e esse é o sentimento de todo ilhéense. Sabe o potencial que nós temos aqui na parte turística e não vê nada acontecer. Eu estou falando isso, Jobs, porque ainda ontem eu coloquei nas minhas redes sociais, e quem estiver nos ouvindo, pode entrar no Instagram, aí, @ Valderico Júnior, Valderico com V, e o Júnior é escrito, né? Valderico Júnior, e vai ver o vídeo que a gente fez na Avenida Soares Lopes, e não é sensacionalismo, não é nada, é simplesmente mostrando o sentimento que nós ilhéenses temos. Eu tenho rodado muito, né? E quando você vai no Banco da Vitória, no Vilela, no, na Zona Norte, no São Miguel, no Iguape, vai na Zona Sul, você vai nos morros, não é? Uma das únicas coisas que é unânime é: eu não sei por que a Avenida Soares Lopes não tem nada pra gente. Sabe? Fica assim, a Avenida Soares Lopes é o centro de desenvolvimento que o ilhéense quer, que se tiver uma avenida apta, estruturada, com boas estruturas, né, Jobs?
Até porque a Avenida Soares está no centro da cidade.
Exato.
Se você fizer uma medição
geograficamente,
pra zona, é o centro, seria aquele centro urbano, aquele ponto central da cidade.
Pronto.
É lamentável.
Então, do interior da cidade, pergunta, nós não temos uma Avenida Soares Lopes com equipamentos, que coisa simples, coisas esportivas, uma grande praça esportiva, né? Então, assim, a gente entende o quanto que aquilo ali será o motim de desenvolvimento turístico.
Nós conversávamos, não sei se você lembra, uns 4 dias atrás, sobre a questão da importância dos drones na cidade. Então, você tem muitas visibilidades de drone. E o cara lá de fora que vê aquelas imagens, essa cidade é um paraíso, essa cidade é um lugar belíssimo. Mas é verdade, Ilhéus é um lugar belíssimo, é um semi-paraíso. Mas quando a pessoa chega e vê o excesso de buraco, vê o desmando, vê a total ausência do serviço, da presença do serviço público, aí já sai com a realidade diferente. Aí sai se queixando, reclamando, porque não cuido da cidade. Uma amiga minha, Vânia, me disse o seguinte: é lamentável que Ilhéus esteja passando esse momento. Até porque a gente teve um momento melhor. Inclusive, no atual governo já teve melhor lá atrás. Eu não sou aquele fugir da raia, não. Mas me parece que é um abandono velado em relação às questões que são fundamentais para o turismo de Ilhéus.
Eu não tenho dúvida. Enquanto a gente não tiver seriedade, não tiver gestão, não tiver compromisso, né, a gente não vai fazer acontecer. Então, a gente sabe, né, do que é necessário. Então, eu estava na Avenida Soares Lopes, Renato, cavalo, pastoreando lá, né? Pastoando lá nos arredores, cobra, rato, lixo pra caramba, sabe? Eu fiquei muito preocupado, Renato, quando eu rodei lá nos cantos e vi umas águas empoçadas, sabe? Que a gente não consegue nem identificar se aquilo ali é água de chuva, se é esgoto, o que que é. A gente só vê que é um total abandono, não é? É um total abandono, um total descaso. E vale ressaltar, eu quero ressaltar, que nós temos que ter uma gestão compromissada, que se ela não tem capacidade, né, de fazer com sua receita as obras que a gente precisa ali, mas existe projetos, existe exemplos, inclusive, não é, mundo afora, Brasil afora, que a gente sabe do que a gente precisa, não é? Então a gente tem ali a Praia de Atalaia. Pode sentar aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui a esse amigo, essa figura. Só interrompi aqui um pouquinho, porque vale a pena ressaltar. Um grande amigo, um dos caras que tem lado, eu quero ressaltar isso. Ele tem o seu lado, defende a sua bandeira, mas é um dos caras que sempre que sempre tem opiniões muito fortes, defendendo o seu lado, mas muito ele é muito objetivo e muito...
Correto.
Correto é a palavra, nas suas análises. Então, meu amigo, obrigado por você estar aqui, por nos fazer uma visita. E aqui a casa é sua, que é um espaço democrático, onde a gente respeita todos. Jefferson Josué, obrigado, viu? Bom dia por você estar aqui com a gente, viu?
Bom dia, meu querido Valderico. Bom dia, meu querido amigo e mestre, Dr. Joabes. E meu ídolo maior, me perdoem vocês. Meu ídolo maior aqui, ó, Renatinho.
Renatinho.
Esse cara, eu lembro quando era criança.
Vixe!
Eu ouvindo ele na rádio, que é a mais potente do interior da Bahia.
Até Joabes falou que lembra dele quando ele era criança.
Quem é que não lembra? Quem é que não teve na infância alguma avó de Rebatinho? A voz que balança o berço de forma positiva, é claro.
Então, eu tava falando ali da praia de Atalaia, né, em Aracaju, que é um reflexo do que a gente pode ter na nossa praia aqui da Avenida Soares Lopes, né? Eu peguei no Google Maps ontem e mapeei de entre areia, entre todos os espaços que nós temos ali, é aproximadamente 1 milhão de metros quadrados que nós temos ali. Claro que ali você vai ter que ver com a parte do meio ambiente, toda a parte de reserva, tudo que você tem que fazer, né? Você tem que seguir os exemplos, né? Que a gente tem, ambientais inclusive, né? Ter responsabilidade no que fazer, mas que cabe um excelente projeto. Porto Alegre agora fez uma praia e eu fiz esse vídeo, coloquei nesse vídeo que está no meu Instagram inclusive, essa nova orla que é de um acolhimento da sociedade, né? Do rico ao mais humilde estão usufruindo daquela orla, sabe? Um espaço esportivo, local de caminhada, local de corrida, skate, basquete, muito esporte de praia, areia. Que é só areia, gente.
A avenida foi a praia da minha geração. Sei em várias praias. Era a avenida, a praia central. Infelizmente, chegamos em um momento onde a avenida deixou de ser praia. Você tem alguns que chamam de restinga. Eu prefiro achar que não é restinga. É mato mesmo. Infelizmente, destruir a avenida sob a concepção do cuidado, do zelo. Aliás, eu guardo a palavra, que tu inventou essa palavra no meio político, que é zelador.
É.
Valderico inventou o tal do zelador na admissão pública.
Eu falo que Ilhéus precisa de zeladoria. Ilhéus chegou num momento tão ruim do processo de gestão, né, que a gente sente falta de uma zeladoria, uma limpeza, um cheiro. Olha aqui, ó, o cheiro que Renato chegou aqui hoje de manhã, já colocou. Deixa eu mandar até um abraço para todo mundo da Vatim, né, que sempre está aqui conosco. Olha que cheiro agradável. Você faz isso na sua casa, você faz isso na sua empresa, você faz o visual quando você entra no seu município, ele tem que ser bacana, tem que ser bonito. Não importa se é uma cidade grande ou cidade pequena, mas quando tem zelo, você observa logo e destaca. Ilhéus falta zelo. Por isso que eu falo que nós precisamos antes de um...
Zeladoria.
De zeladoria.
Há um aspecto histórico interessante. Você tem uma avenida inicial, a avenida tradicional, depois você tem a avenida do projeto Burle Marx, mas a gente tem que entender que tudo tem prazo. O projeto Burle Marx envelheceu. Não quer dizer que ele não foi importante naquele momento histórico. Mas qual é a nova avenida? Qual é a avenida que teremos? A avenida do futuro. Me parece que a avenida do futuro, sob a ótica da habitabilidade, ela caiu. A Avenida Soares Lopes é comércio hoje. Não dá para você fugir disso. Você tem os prédios aí na residência, mas se você olhar, 70% fora os prédios, não é mais residência. Então, fica mais clara a nossa posição em relação a isso. O aproveitamento da avenida como aspecto de turismo, como aspecto de lazer. Isso é importante.
E eu quero pontuar que é a parte mais nobre da cidade. A catedral está ali, os grandes eventos acontecem por ali, sabe? Ou teriam que acontecer por ali. Sabe? É o miolo da cidade, é o centro, literalmente, da cidade.
E o mais próximo para todos, né? Se você olhar todos os complexos de bairros aqui, a avenida é a praia mais próxima.
Professor Joabes e Valderico Júnior, a gente volta ao tempo, né? E aí você imagina aquela inauguração da Avenida Soares Lopes, né? Uma cidade como tida antigamente, como a linda Princesa do Sul, que é Ilhéus. Uma referência em praias, a gente diz no Brasil. Vocês que têm experiência de viajar pelo Brasil, é difícil você encontrar praias lindas como Ilhéus.
Areias brancas.
Exatamente.
Finas, é interessante.
E principalmente no centro da cidade. Então, tudo Deus deu para a gente. Basta a gente aproveitar. E será que a gente está aproveitando todas essas belezas que o nosso grande Deus deu para a gente.
Você chama um fato interessante. Você tem uma avenida a 100 metros da catedral, você tem uma avenida a 100 metros do teatro, Jorge, do teatro municipal, você tem uma avenida a menos...
Do centro de convenções.
Do centro de convenções, da casa de Jorge Amado, do nicho do centro comercial.
E sem falar em um dos portos mais visitados do Brasil.
Ainda tem isso. Então é muita coisa junta, auxiliando, aperfeiçoando essa possibilidade de desenvolvimento do turismo. Por que não acontece?
Eu acredito, e dentro desse simples assim, né, quando a gente fala, né, do turismo, a gente tem que pontuar a infraestrutura. Então está aí o comentário que nós estamos falando sobre a Avenida Soares Lopes, mas é Zona Sul, é Zona Norte, uma das praias mais bonitas, que a gente precisa de ter uma atenção, um governo que olhe para a parte norte da cidade, que ela não é feita só de Zona Sul, né? Tá lá abandonado. Para mim, ali Luz e Mares, aquela região, é uma das praias mais bonitas que nós temos aqui, de fato.
Preocupação social.
E claro, e preocupação social. Eu vou ter que buscar o microfone para esse rapaz, você sabe disso, né? Então, pega ali, Renato, para mim, o nosso microfone, por favor.
Chegou, tem que fazer...
É importante o que você está falando aí. Obrigado, Valderico. É fundamental. Nós sabemos dos problemas com a Zona Norte. A questão da natureza, física, as transformações ambientais, mas eu acho que com o olhar que você está trazendo, um debate, quero parabenizar todos vocês pelo debate riquíssimo, o análise geográfico da cidade é fundamental. O olhar social para quem mora na Zona Norte, porque a gente já sabe das problemáticas, mas as pessoas que moram, que habitam naquele lugar, é fundamental se preocupar. Porque não é só a questão física.
Até porque está chegando lá o porto, lembra?
Exatamente. Disso? Ali é uma região extremamente em transformação. Mas as pessoas que moram ali há anos, que tem uma história, né, é preciso um olhar com a preocupação social.
Não, e é justamente isso. Tanta coisa que a gente tem que está pontuando, né? Mas que quando a gente estava falando de Avenida Soares Lopes, para o pessoal não pensar, mas só vai olhar para a avenida. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra, que são coisas independentes no processo político da cidade. Tem que ter olhar diferentes. O que eu estou dizendo é que a Avenida Soares Lopes, independente de bairros que é onde você mora, é uma das poucas coisas que Ilhéus converge. A Avenida de Soares Lopes teria que ser um equipamento bem feito, bem explorado, servindo a população e servindo a quem nos visita, entende?
Mas eu chamo do espaço noturno de Léo, sabia? Você fica na Zona Norte, na Zona Sul, nas praias durante o dia, na visão do turista, mas quando é à noite, você vem para vender Soares Lopes.
Agora, essa formatação que você traz para o debate é muito inteligente. Você, geograficamente, você pontua Avenida Soares Lopes, depois Zona Norte, aí você vai para os demais bairros. Isso é inteligente, isso não cria confusão com a maioria aí de pessoas que quer debater a cidade, mas de forma confusa, que a própria população não entende. Eu parabenizo mais uma vez a bancada, em especial você, Valderico, pela formatação que você traz para o debate. Porque quem mora nesses lugares onde você está citando, sabe, tem alguém lá preocupado pontualmente com a gente aqui.
É isso. Então, quando a gente fala... Obrigado, viu? E quando a gente fala, né, de turismo, dessas infraestruturas, a gente vem para um simples debate. E o calendário da nossa cidade? Né? Quantos potências que nós temos aqui, potenciais datas que nós temos aqui na nossa cidade, que não são discutidas a sério, Jorge? A gente tem um ano inteiro possibilidades de evento, de trazer atrativo, de melhorar a qualidade de vida, de gerar receita para as pessoas que aqui estão, que eu repito, nós já falamos sobre isso aqui hoje, mas o turismo, ela é geradora de receita para a gente aqui na cidade. É isso que a gente pontua.
Onde você chegar, nós dizemos que o turismo é a única receita que você vai do vendedor de picolé ao hotel 5 estrelas.
Eu estava ouvindo, viu?
Estava ouvindo, para você ver o tamanho dessa potencialidade. Então, mas eu tenho uma preocupação.
Pois não.
O calendário para existir precisa ter planejamento. Se não tem planejamento, não tem como viabilizar calendário.
E há planejamento em alguma coisa?
E por quê? Será que não há planejamento porque não tem interesse em planejar? Ou porque planejar é muito difícil, existe muito labor, existe muita determinação, existe uma carga horária muito pesada para ser construída e as pessoas não estão dispostas a fazer isso? na área da gestão pública. É a minha grande preocupação. Eu não quero crer que seja ausência de interesse. Eu não quero crer isso, não. Porque se for isso, está fazendo o que na administração pública? Por que está no cargo? Qual a razão de estar no cargo se não está interesse? Porque planejar, produzir calendário e efetivar dá muito trabalho. Eu reconheço isso. O que é que você acha? Será que as pessoas não querem fazer isso?
Acredito que se passou, né? Os interesses políticos se olharam para o outro lado, não para de fato o trabalho e compromisso que a prefeitura e a cidade de Ilhéus precisa. Entende?
Ô, meu querido Valderico, vamos olhar, tirar proveito do que vocês estão falando com muita alegria até. Porto Seguro, foi por acaso que aconteceu?
Não.
Trabalho, planejamento.
Vou dar um exemplo aqui.
Foco.
Esse rapaz aqui que está na nossa frente aqui, que é o Papa
da comunicação.
Que é isso? Ele, para chegar a esse... Ele estava até ouvindo esses dias vocês falando, ele contando um pouquinho a história dele. O preparo, ele escolheu entre várias profissões, aí ele veio parar no rádio, né?
Sim.
Mas para você estar onde você está hoje aqui, houve um trabalho de preparo ou não?
Claro, uma dedicação, né? 37 anos... Nessa vida,
a gente... Dedicou muito, né, Renato?
É, a gente tem que se dedicar.
E continua bad boy, viu?
Se não tiver profissionalismo e foco, não vai acontecer.
Mas será que é a ausência de pertencimento que gera tudo isso? Porque se eu não tenho um sentimento de amor, de pertencimento onde eu estou, pelo que eu faço, por que eu tenho que fazer com qualidade?
Verdade.
É preciso que eu ame o que eu faço, que eu goste do que eu faço, que eu tenha aquele sentimento, não, é o meu lugar, é a razão de ser da minha vida, eu quero fazer isso com qualidade. Ora, se eu não sou daqui, eu não tenho esse interesse.
Doutor, olha, tem recado dos ouvintes aqui dizendo o seguinte, ó: quem não cuida da sala de visita de uma casa, não consegue cuidar dos outros ambientes. Imagine os bairros, como já estão. Tem outra colocação também aqui interessante. Bom dia, senhores. Essa Avenida Soares Lopes, vocês não acham que precisa ser recapeada de asfalto? Como vocês estão falando dela, me responde aí, eu sou o Wilson.
Não só isso, ela precisa realmente de uma nova conjuntura.
É só a roupa aí, no caso.
O asfalto seria a cereja do bolo.
Até porque, com a obra do Estado da ponte, que avançou a ponte, o município tem que, de imediato, projetar para que aquilo vá até o centro de convenções. A minha tese é um pouco maior ainda. A minha tese é que ela se afaste um pouco da atual pista.
Claro.
Para você criar um espaço entre pistas.
Vindo da onde estava ali, inclinando um pouco mais para a direita e passando por trás do centro de convenções, talvez.
Próximo da praia. Para você andar num passeio vendo a areia, já pisando direto na areia. Eu acho que essa tese é interessante. Você vai aumentar em muito em volume a área disponível para lazer.
Se eu tenho relação, que o prefeito sempre diz ter, com o governo do estado, quando o governo do estado se predispôs a colocar, e eu quero aqui ressaltar a importância da obra do governo do estado na cidade. Eu sou oposição ao governo do estado, mas reconheço o que foi feito no processo. Ponto. A gente não pode ser aqui hipócrita, né? Porque aqui não é lugar de hipocrisia agora, né? Nós reconhecemos. Eu só acredito que pode.
Porque poderia tem duas situação sido... aqui.
Na minha imaginação, eu só acho que se tivesse um prefeito realmente predisposto, o estado teria feito muito mais. E poderia deixar de ter feito muito
mais. Lembrando,
essa é a minha colocação.
E só lembrando, Rodrigo, que nessas benfeitorias do estado, você tem que olhar aquela parte da Ponte Nova, o lado da 2 de Julho, que até hoje está abandonado.
Exato.
Algumas pessoas estão usando para atividade física, mas poderia ter uma estrutura muito melhor, já na parte nova.
Eu faço uma pergunta, uma reflexão, Renato. O governo do estado entregou a ponte com aquela rodovia até ali a entrada perto da Catedral de Ilhéus. O que o município fez no entorno? Nem uma urbanização, nem uma jardinagem foi feita.
E o pior de tudo, a iluminação cênica da ponte hoje, que era para ser um ponto turístico da nossa cidade.
Já está pronto, na verdade, né? O ponto turístico.
Abandonado.
Está abandonado, não tem um apagão danado. Você passa ali depois, né, ali na região do Mar Aberto até o Opaba ali, uma escuridão tremenda.
Né? Você ganha um presente de 1 bilhão em obras e não cuida. Aí fica fácil. Quem é que não quer? Vai me dando presente, que eu não sou obrigado a cuidar. Pode me dar, eu quero tudo, fui eu que fiz também, estou no jogo, mas não cuida.
Eu que fiz quando a coisa é boa, quando é entrega. É. Aí sou eu que fiz. Agora, quando a responsabilidade passa a ser minha,
devolve.
Não,
devolve.
Isso é obra do Estado.
Devolve.
É assim não.
Você, Valderico, mais uma vez, muito sabe, muito inteligente. É, esses dias eu estava ouvindo o pessoal da prefeitura em uma rádio com a irmã, e ele estava apontando que era o Estado, que era o Estado, que era o Estado. Aí alguém lá mandou a pega. Eu só quer saber do bônus e do ônus. Agora, agora não é mais vocês da prefeitura, agora é o Estado.
Lembro-me dos vídeos quando estava inaugurando a ponte, o pessoal atravessando, não, porque eu fiz, que eu procurei, que eu busquei, que eu fiz, sabe aquele negócio de pertencimento? E na hora da manutenção? Não, mas a gente não pode fazer nada, é o Estado que tem que fazer.
Quando tá bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Oh, esses dias até eu estava ouvindo em uma outra rádio também, outra autoridade importante do município, falando que...
Todo mundo pega a criança no colo. Quando a criança faz cocô, é a mãe que troca a fralda.
É, o projeto era dele, que ele que fez. Eu achei muito interessante assim, a autoridade citar. Não, foi eu que iniciei, eu que dei o start.
Imagina.
Então todo mundo quer ir no seu pai da criança.
Eu estou falando de um gestor que, se, do jeito que eu penso a política, do jeito que eu penso o processo da política em Léus, se eu tenho um governador aliado que tem predisposição de fazer o que foi feito na cidade, eu tenho o mínimo a responsabilidade de fazer o meu dever de casa, quer cuidar. E naquele momento da obra ali, eu falaria, governador, já que o senhor está fazendo aqui, eu preciso dessa alternativa na Avenida Soares Lopes, com essa avenida, porque ficou muito trânsito dentro da Avenida Soares Lopes. Entende? Aquelas ruas, aqueles retornos não foram programados para o fluxo que tem hoje. Então precisava de alternativas, não é? Então a gente entende dessa forma. Então, se sou eu, estaria pensando não em receber só o equipamento, porque o equipamento o Estado já estava fazendo. Eu estava vendo o que era o entorno, qual era o reflexo daqui, qual o planejamento para quando aquilo estivesse pronto, né? E aí está aí hoje, descaso, uma Avenida Soares Lopes jogada, né? Uma 2 de julho que ninguém olha. O entorno não acontece e o equipamento que foi entregue é abandonado. Uma ponte que não tem iluminação, aquela região ali agora da Zona Sul até o Opaba, escuridão total, breu total. Não sou eu que estou dizendo, é só você ir lá, porque falar, Valderico está chorando, está falando mentira, está inventando. Não, vai ver.
Menos carregador de papel e mais pessoas no planejamento.
É o que a gente precisa.
Bom, vamos seguir em frente aí com o Papo e Gestão, dando uma passada rápida aqui no nosso WhatsApp, que os nossos ouvintes estão participando e a gente não pode deixar os nossos ouvintes aqui, né? O Cristiano Caboclo, inclusive, disse o seguinte, e lembrando a vocês que em pleno centro da cidade, com a orla, esse estacionamento de barro em frente à catedral, hein?
Nem bolsões tiveram capacidade de fazer, isso é um absurdo, dá vontade realmente de bater aqui e falar, meu Deus do céu, será possível?
Você considerado as barracas de coco até a ponte, você tem um espaço... Por que não faz uma concessão daquele espaço ali para estacionamento privado?
Não tem competência, terceiriza.
Eu sou contra o estacionamento do lado esquerdo. Para mim é só das barracas de coco até a ponte. Porque você tira a visibilidade de quem está no Vesúvio, naquela área da praia. Tira o estacionamento ali, embeleza aquela área. Mas do outro lado já, você tem cabe 2.000 carros, sei lá, alguma coisa assim. Privatiza aquilo ali no sentido da concessão de uso. Facilita, agora não abre, se quer isso abre.
Pois é, e a gente aproveita para depois desse papo bacana, a gente aproveitar para dar uma relaxada e tipo, dar uma nota máxima aqui no nosso Papo e Gestão.
Agora no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Vamos que vamos, hein? Para você acordando agora, esse é o Papo e Gestão. A gente vai até as 9 da manhã com muita informação e esse papo bem descontraído para você que sempre acorda querendo falar um pouquinho da gestão, querendo falar um pouquinho dos problemas e do que a nossa cidade precisa. Valderico Júnior, nota máxima, para quem você dá?
Antes de dar minha nota máxima, eu quero pegar no pé de Naiba Daró, que comeu 18 minutos do nosso programa hoje, e quando eu tô olhando o relógio aqui, já faltam 10 para acabar, e a gente vai ter que prolongar isso aí, viu? E você meteu o pé no acelerador também, viu, seu Renato? Tem tanto assunto aqui ainda pra gente pontuar, e a gente acabou que vai ter que deixar isso para próximos programas, não tem jeito, mas eu só queria, antes do Nota Máxima, pontuar, né, da parte do turismo ali, Renato, que eu preciso, não posso deixar de falar isso hoje, é que dentro do calendário, né, nós temos o verão em janeiro e fevereiro ali, né? Tem o carnaval que tem que ter tanta responsabilidade. A Semana Santa que está aí, começa amanhã, vai até o próximo domingo, né? A gente precisa aproveitar essas datas comemorativas para poder potencializar o turismo de Ilhéus, inclusive. Né? Ilhéus, que tem tantos padroeiros, São Jorge, São Sebastião, Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora de Santana, lá do Rio de Engenho, né? A gente sabe, tem o São Francisco de Assis na Lagoa Encantada. Então você vê, tanta coisa no turismo religioso que a gente pode fazer, a Marcha para Jesus, né? O dia da Bíblia, o dia do evangélico, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, que você tem tanta parte do candomblé que tem que ser potencializado, tem a parte turística. Então, quanta coisa no turismo religioso que a gente pode aproveitar, né? O São Sebastião lá na Puxada do Mastro, que tem Olivença, quanta coisa cultural que a gente pode aproveitar para poder gerar receita, gerar renda, gerar turismo para a nossa cidade, preencher as vagas da hotelaria, valorizar bares, valorizar restaurante, todos os guias turísticos da cidade, a cultura que a gente tanto tem para entregar, né? Então, quanta coisa que a gente pode ainda. Depois tem São João, tem São Pedro, né? O aniversário da cidade, que é 28 de junho. Então, olha quantas coisas. Claro, eu lembro também que a gente pode aproveitar e fazer grandes encontros, como se tinha, já se teve em Léo do passado, o 7 de setembro, que você tinha aqueles desfiles que reunia os colégios, reunia tantas coisas, e a cidade vivia aqueles momentos de encanto. A gente não pode deixar de pontuar essas coisas.
O turismo interno também, né?
Exato. Quantas pessoas não conhecem o que Léo tem de melhor, sim, morando na mesma cidade? Sim. Né? Então a gente não pode deixar de pontuar. E eu queria sugerir para a gente pegar um programa e poder falar, chamar alguém da parte cultural para poder falar da importância, Jota, que a gente tem, né, de potencializar a cultura. Entendeu?
Então tá na hora de trazer Zé Nazal aqui.
Viu? Não tem dificuldade. Zé, já tá convidado, viu? Tem Paulo Cidade também, que conhece, sim, muito. Sim. Também vai poder trocar informações aqui. E Renato, como você falou, nota máxima, né? Eu vou começar aqui minha nota máxima aos profissionais de enfermagem, né? Nós temos que dar nota máxima, João. Nós temos que dar nota máxima a todos os profissionais, né? Que dão a assistência 24 horas às vidas humanas. Então a gente tem que potencializar isso, né, pessoal que trabalha em clínica, postos de saúde, hospitais, né, maternidades, que também as pessoas trabalham, consultórios particulares, policlínica. Então toda essa parte, né, da turma de enfermagem, os técnicos, todo mundo que se envolve nessa parte de enfermaria, o quanto que precisa ter nota máxima, precisa ser valorizado. São pessoas que vivem a serviço do próximo. Então, eu quero ouvir também a sua nota máxima.
Não, mas ontem eu tive a oportunidade de ter mais de uma hora de aula com a enfermeira. Todos são da área de enfermagem. E o conhecimento dela é uma coisa fora do comum. Eu já prezo da relação fraterna com ela. Vou dizer em breve quem é, não vou dizer hoje não, mas vou dizer em breve quem é. E a gente conversava, chegamos assim, a enfermagem não dorme. E aí a gente começou a refletir sobre o tema, a enfermagem não dorme. Porque não há momento...
Frase forte, e é verdade.
A enfermagem não dorme. E ela falou, é verdade, ela colocando essa frase e eu apoiando, porque não há momento onde você não tenha um técnico, um enfermeiro, alguém da área, atendendo pessoas, se vindo de psicólogo, de um pouco de assistência social, confortando e perguntando, como é que você chega em casa? Que sobrecarga é essa que você chega em casa? Ela, só Deus sabe.
Aproveitar e mandar um abraço, a gente está tão pertinho dela, né? A maternidade, que é uma universidade de conhecimento da área,
sim,
de saúde.
Sim, sim, materno infantil.
Maternidade, Dr. Joaquim Sampaio, a todos os profissionais que estão nesse momento envolvidas, e os enfermeiros... Realmente fazem um trabalho diferenciado também. Quero parabenizar todos, todas e todos que estão envolvidos.
Atendentes, enfermeiros, todo o conjunto da enfermagem.
As atenções que precisam, né? Desde o pessoal da recepção, o pessoal da recepção, o pessoal ali da.
Eu sempre como na feijoada da Rosa, que é ali na lateral.
É segurança,
que tem entrada de segurança.
Mas você comer ali é um perigo, né? Você é fiscalizado, né?
Não, o tempo todo.
Ele fiscaliza.
Ele me fiscaliza, eu fiscalizo ele. Entendeu? É mais ou menos por aí. Mas são muitos profissionais envolvidos que a gente precisa dar uma nota máxima porque pelo seu desempenho. Né?
Eles então, ouvem vocês, viu?
Amém, amém. Um abraço a todos vocês, tá?
Você, Jorge, eu vou dar nota máxima. Nós temos criticado muito a educação aqui. Muito. E eu acho que com fundamento, com razão. Mas eu quero dar nota máxima hoje a três coisas da educação que não está relacionada à gestão, mas relacionada à construção. Eu quero dar nota máxima ao modelo de construção do Luiz Eduardo Magalhães. Acho muito interessante. Mas quero dar mais duas notas máximas no mesmo item. Peraí, eu quero dar nota máxima também. As escolas.
Luiz Eduardo Magalhães, diga para a população porque tem, porque, o que é o que você está falando aí.
As escolas. Escolas modelo Luiz Eduardo Magalhães.
Pronto, que é o famoso colégio modelo que a gente fala, não é isso?
E ele só.
Colégio modelo.
Não é isso?
Mas tem dois iguais a ele, bem próximo, que eu vou citar aqui agora. Certo. O interessante é que quando você fala em colégio modelo, não é a questão de ser uma sala de aula, é um colégio construído de forma diferente. Onde ele integra espaços abertos, quadras e outras coisas. Então, ele deixa de ser aquela escola tradicional onde você entra, tem um espaço, já vai para a sala de aula, para você ter estacionamento.
É um quadra, complexo, né?
É um complexo maior. Mas eu também quero nota mais, mas também os colégios de tempo integral do governo do Estado. Eu diria que é um avanço no programa Luiz Eduardo Magalhães com mais, eu diria assim, com mais oportunidades de atividades. Mas também o programa de escola federal. Então, você tem os institutos federais.
Os IFETs, né?
Os IFETs. Tem os IFBAS também. Então, você tem IFETs, Luiz Eduardo Magalhães e as escolas de tempo integral. Sabe o que eu estava pensando, Jefferson? Você começa a ter no Brasil estruturas físicas de alto nível. E aí me gera uma preocupação. Mas a preocupação é boa. É uma preocupação positiva. Você tem, então... E agora nós temos um aqui no Malhado. Eu chego a achar assustador o tamanho daquilo, você sabia? É grande demais. Você tem acompanhado a obra?
Eu acompanho
a obra. Você acompanha, Renato?
Sim, sim.
A obra é grande. E lá no CSU tem outro. Tem um na estrada.
É o Arnel,
tem o projeto SESI. Então você tem um...
Equipamentos importantes.
Gigante. Eu gosto de falar para... Equipamentos gigantes.
Inclusive lá tem campos, né? Campos para atividade física. Tive o prazer de jogar lá. Campo sintético, mas bom.
É um novo modelo, né?
Você joga isso. O quê, Renato?
Tento.
Você joga o quê, Renato?
Não chega aí no seu padrão, mas tento.
É futebol?
Então, a minha nota máxima vai para Luiz Aduanense, os IFETs, os IFBAS e os colégios de tempo integral, porque eles significam a retomada da possibilidade de construção de uma nova educação.
E pegando a sua carona, eu quero a sua nota mínima.
Minha nota mínima hoje, vou ser muito cuidadoso com ela. Minha nota mínima hoje vai para o abandono do patrimônio histórico de Ilhéus. E não vou nem comentar que vem lá no Hipocrisia na Estante.
Valdrico Júnior.
Eu quero pontuar, né, para os descasos, Renato, em relação aos buracos nas ruas de Ilhéus. Anteontem, eu fui rodar alguns pontos, que a galera tem me pedido muito. Rapaz, vai na rua mostrar a realidade, porque é vendido um Ilhéus nas redes sociais que parece uma Disney, né? Parece um encanto. E a gente quer viver, quer saber onde é que está esse encanto, porque eu também quero ter esse pertencimento.
É vendido a 100 metros de altura, não notou isso não?
Hã?
A Ilhéus hoje é vendida a 100 metros de altura.
Pois é. E imagine o que a gente precisa entender sobre isso. Então eu fui na rua. Eu queria ver essa Disneylândia, né? Essa casa do Mickey. E a gente acaba só encontrando buracos, né? Maquiagens tentando serem feitas para poder ludibriar a população, porque a eleição vai chegando, aí você começa a ver uma movimentação diferente. E eu fui pra rua, né? Para poder mostrar, falar, rua tal, a gente vai fazendo visita, as pessoas vão chamando, principalmente no Instagram, vão chamando, vem aqui na minha rua, vem aqui na minha rua. E eu tive ali no São Francisco, onde, ali perto do Caique, né? E onde as pessoas, tinha uma senhora que eu fui perguntar, minha amiga, isso aqui alaga muito? Ela, olha aqui, eu tô lavando exatamente uns móveis, ou seja, tinha algumas coisas já perdidas, porque móveis não aguenta mais, na sua maioria não aguenta água. E ela, porque qualquer chuvinha que dá, é um palmo e meio de água que sobra aqui. E aí eu comecei a rodar a cidade, meu amigo. A intenção era mostrar 2, 3 lugares na Zona Sul. Eu não tive como sair da Zona Sul com tanta demanda, né? As pessoas reclamando mesmo, chamando. Valderico, vem aqui, mostra isso aqui, pelo amor de Deus, dê a voz a gente. Mostra isso aqui, as pessoas precisam saber da realidade. Porque o que a gente vê nas redes sociais, a gente não consegue vivenciar. A gente tem que parar com isso de só estar vendo as coisas bonitas em redes sociais, só que, na verdade, a gente não consegue enxergar isso. Aí fica uma situação de pessoas que estão em folha de pagamento, jovens, trabalhando, 30, 40 pessoas trabalhando em horário de trabalho, defendendo grupos políticos em redes sociais. Eu quero saber qual é a hora que está trabalhando, se em horário comercial está defendendo A, B ou C, aquele mesmo povinho. Que é mesmo povinho, em grupo defendendo o governo, né? Mas a gente sabe...
Atacando coisa... as pessoas que fazem qualquer crítica.
Pronto, né? Você não pode falar nada, não que você é oposição, tá chorando. Mas não é isso, a verdade é essa, não é isso. A gente tá aqui falando de Ilhéus, dando realidade. No dia que tiver uma obra boa, como eu falei para você aqui agora, não tem problema. Eu sou adversário do governo do Estado, mas reconheço que foi feito bom. Ponto. Eu acho que pode ser muito mais. Mas eu pontuo as coisas quando tem que ser pontuadas. Pronto. Agora, eu não posso é tentar ludibriar as pessoas. Então, eu fiz as visitas que eu fiz, o povo falando, mostrando a realidade dos buracos, dos descasos. Então, minha nota mínima de hoje vai para a falta de atenção com os buracos da cidade de Ilhéus.
E só levando aqui, Chaves, uma participação que tivemos da Socorro Mendonça aqui no nosso programa, que ela disse o seguinte: para você cobrar, não basta você estar tendo interesse de ser candidato a alguma coisa. A partir do momento que você paga impostos, a partir do momento que você ama a sua cidade, o município em que você vive, você tem direito de cobrar sim. Não é porque você está cobrando que você é candidato a alguma coisa ou a algo. Agora a gente sabe, tem que cobrar da melhor maneira. Não é isso?
E essa participação cidadã, né?
Exatamente.
E ela apontou, viu, que porque ela faz um enfrentamento, muitas pessoas... E é isso, você vai ser candidata, você vai ser candidata? Ela, não tenho interesse nenhum de ser candidata. Eu só cobro porque amo a minha cidade.
Eu já conversei com ela, perguntando sobre... É. E ela me disse que não tem nenhuma pretensão e o papel dela ela cumpre. Eu acho fundamental a pessoa ter essa noção, de ter essa percepção do papel. E o cidadão, quando ele cumpre o seu papel de provocar, o Dr. Joabes, nesse instante, trouxe uma visão miltoniana de observar as coisas. Ele está lendo bastante Milton Santos, viu? O Dr. Joabes, ele tem uma visão...
Eu fui patrono de uma turma de geografia da Universidade Federal da Bahia e não podia deixar de geografia.
Exatamente.
Não dá para não falar de Milton Santos, né?
É, Milton Santos, inclusive, para quem não sabe...
Ele o maior geógrafo das Américas.
Não, eu ouso falar. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Geografia, só que tem outro nome que dá, mundial. E ele lecionou aonde, doutor?
Não, eu quis ser cuidadoso em relação ao Milton Santos. Se eu falei das Américas, porque se eu falar do mundo, você iria dizer, esse cara só porque é brasileiro. Milton Santos, para mim, eu falei das Américas, para também, para mim, é o maior geógrafo do mundo. O que esse cara construiu? Baiano.
Fala para ele, para o povo de Ilhéus que não sabem, fale aonde ele lecionou.
Harvard.
Exatamente. E da onde ele iniciou? IME. Ele lecionou.
Sabia disso, Rodrigo? Sabia. Pois é, há um baiano.
De Brotas de Macaúba, de
Brotas
nascença.
De Brotas de Macaúbas, geógrafo.
Geógrafo.
Reconhecido no mundo inteiro. E você não vê o nome dele em rua quase nenhuma da Bahia, não, cara. Não. Que loucura é essa?
O grande é um monstro do pensamento geográfico.
Um monstro.
Na década de 70, ele pegou o pensar e dividiu no meio.
E com um detalhe, viu? Linguajar simples. A aula dele você entendia tudo. Tudo. Que eu achei que você ia falar difícil para passar adiante uma informação. Ele tinha essa capacidade.
Vamos seguir em frente?
Humilde, no sentido econômico, mas de família nobre, no sentido intelectual.
Pois é, e só para a gente fechar essa situação do nota mínima e a gente trazendo aqui alguns destaques, né, como foi a da Socorro, do interesse do cidadão pela política, que às vezes a pessoa acha que se você fizer uma benfeitoria ou você fizer uma crítica, você está postulando algum cargo público. Eu aproveito aqui para chamar a atenção, inclusive, viu, Valderico Júnior, mandar um abraço para o Toninho, ele que é proprietário do supermercado Bem Melhor, um trabalho que ele vem fazendo aí na cidade, onde ele coloca o mercado dele. Ele está sempre fazendo um trabalho diferenciado nos bairros.
Deixa eu mandar um grande abraço para essa figura, mandar um abraço para o irmão dele também, Betuca.
Isso.
Né? Pessoas que têm se envolvido bastante aí nas discussões. O Toninho tem ajudado muitas pessoas. E realmente é um cara diferenciado, que tem um olhar diferenciado. Então, Toninho, um abraço, viu? O Renatinho sempre pontua muito bem aqui.
Sim,
com você.
Sim, amigo do coração.
Ah, exatamente. Então, a gente sabe da importância e da responsabilidade que o Bem Melhor tem com a gente.
Rodrigo, isso é fundamental, a participação cidadã das pessoas. Sim. Sem ter necessidade exatamente da questão eleitoral.
Isso
a gente, uma comunidade, uma sociedade é construída assim, com pessoas que não são eleitoralmente envolvidas, mas constrói a cidadania dando o seu melhor no que faz.
Exatamente.
Exatamente. E só para a gente fechar, eu fui no aniversário dele e dentre lá as situações que aconteceram, o pessoal, é isso aí, Toninho, você é candidato? Ele, rapaz, não sou candidato. Eu quero trabalhar pela comunidade. Eu não postulo nenhum cargo público, mas eu quero fazer um bem pró a comunidade. Bom, a gente vai seguindo aí o nosso papo em gestão, que o Valderico Júnior vai comprar 18 minutos na mão de Suzy Luz, do Gabriela Cravo e Canela.
Quem vai pagar é Nai Badaró, que
ela que falou os 18 minutos, viu? Suzy Luz tem uma consulta grátis com você, viu? E vamos seguindo em frente, porque agora é um dos quadros mais esperados do nosso Papo e Gestão, esse quadro que, inclusive, o professor Joab já patenteou junto com o Valderico Júnior, porque queriam tirar esse quadro, queriam levar para outro lugar, mas a gente não deixou. Ouvindo,
Capita, você não vai levar o quadro, não.
Então, vamos lá, conferir.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
E o hipocrisia.com, o quadro mais esperado desse programa, professor Joabes e Valderico Júnior.
Professor, é contigo, essa hipocrisia eu deixo em suas mãos.
É a menina dos olhos dele?
É a menina dos olhos dele, para não causar nem ciúmes, né? Então, o senhor fica à vontade, qual a hipocrisia de hoje?
Na verdade, o hipocrisia está atrasado. Era de pobreza a semana passada, passou para essa e ficou para a próxima. Mas vamos lá. Eu recebi um vídeo essa semana de um cidadão chamado Paulo do Carmo, que é um articulista social, uma pessoa que eu tenho muito respeito e estima, e ele mandou um vídeo sobre o General Osório. E eu fiquei pasmo, eu fiquei sentido, eu fiquei triste. E olha que poucas vezes eu fico triste, eu sou uma pessoa feliz. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E fiquei triste, pensei, peraí, é hora de hipocrisia, peraí. E eu pensei numa frase que eu já ouvi muito, de quem ama, cuida.
Sim.
E para mim, essa frase, quem ama, cuida, essa visão, ela é muito interessante, porque eu não posso dissociar o amor do cuidado. Então, se você não cuida do filho, você não ama. É minha visão. Se você não cuida do trabalho que você tem, porque você não ama o trabalho que você faz. Se você... Então, tudo para mim tem um amor. E aí diz assim, só cuida quem ama. E eu pensei, esse patrimônio histórico de Leos, que é o General Osório, como outros patrimônios que não quero aqui citar, que já, como Kaique e outras coisas, por que eles não são objetos de cuidado pela administração pública? Será que a administração não ama? Será que a administração é insensível ao amor? Será que a administração não percebe a importância daquele instrumento? Eu estou chamando de instrumento ali construído. O General Osório tem tanta história, quase do tamanho da história de Deus.
Com certeza.
Então, o abandono do General Osório é a dissimulação mais velada da hipocrisia que nós temos em relação ao amor. Não dá para dizer que ama Ilhéus, não dá para dizer que cuida Ilhéus, deixando o General Osório naquela realidade. Então, a hipocrisia vem no sentido de seguinte: é preciso que o prefeito Mário diga se ama ou não ama. Que eu acho que fica mais fácil. Olha, eu não amo, por isso que eu não cuido. Porque ou cuida e ama, ou não cuida e não ama. Então, eu espero que... Aliás, eu quero fechar a hipocrisia pedindo a você que pega... Está no ponto de ônibus ali em frente ao General Osório, que você está ali todos os dias e, em vez de olhar para o ônibus que está chegando ou para o ônibus que se aproxima, olhe, dê uma volta. Fique de costas para o ponto e olhe o que está acontecendo no General Osório. O abandono velado é o abandono dos mais desrespeitosos ao patrimônio arquitetônico de Léo. E eu espero que o prefeito tome vergonha, Mário, tome vergonha e resolva a questão do General Osório. É essa a hipocrisia de hoje.
Beleza, seguindo em frente com o nosso hipocrisia.com, eu quero dizer aqui que a gente tem recebido alguns áudios, mas citando nomes aí não é legal, pela qualidade, as coisas que vão se direcionando às pessoas. Então, o programa não tem a intenção de repente, você botar um áudio aqui denegrindo a imagem de alguém ou falando mal de alguém. Então, é por isso que a gente, infelizmente, para você que tenta ou não mandar, a gente não vai fazer esse tipo de coisa, tá?
O Renatinho... Eu não quero crer que a prefeitura esteja construindo o vínculo jurídico da desafetação em relação ao colégio. Eu não quero crer nisso. Que se for isso, é aquela tese, eu abandono e depois crio uma forma de desafetação. Eu abandono para quebrar o vínculo jurídico e vender, ou repassar, ou fazer qualquer... Eu não quero crer que vai ser a mesma coisa que aconteceu com o centro lá de... Lá onde...
Parque
Exposições? Obrigado, pelo Parque das Exposições. Não quero crer que, se for essa a intenção, eu espero que Léo acorde dessa vez. Eu não quero crer que seja isso.
Pois é, eu só estou lembrando que tem algumas palavras aqui de baixo calão direcionadas ao prefeito.
A responsabilidade é importante.
Exato, e a obrigação da gente... E a gente tem uma obrigação importante de trazer informação com qualidade e não denegrir a imagem de ninguém.
Eu quero ouvir a opinião de chefe sobre esse negócio, sobre a hipocrisia de hoje.
Eu quero, primeiramente... dizer que eu fico mais fã do senhor, doutor, quando o senhor consegue sintetizar tanta coisa em poucos minutos, né? E parabenizar. Mais uma vez, você dá show. E sobre o tema específico do General Osório, eu acredito que todos nós somos culpados.
Eu me sinto culpado.
É, exatamente. E é, nós fazemos parte de uma sociedade que tem que realmente colocar seus pensamentos externados para que a gente possa aprimorar e modificar, né? Para que a gente possa evoluir. E é isso que a gente vem buscando, essa evolução.
Sabe qual é que nós estamos construindo aqui? A ideia do Valderico? Naquela área aberta ser a Praça da Leitura de Ilhéus.
Perfeito, como sempre, né?
A Praça da Leitura. Exatamente. Onde você já atravessa por ali até a Praça da Irene e você tem ali quiosques com geladeiras usadas, cheias de livro, onde você vai ali ler enquanto espera o ônibus, fazendo uma forma de...
E nem inventando roda não, porque isso já tem modelos no mundo afora que já são feitos assim.
No Brasil, né? No Nordeste, nós já temos exemplos. É porque a maior quantidade de estudantes cearenses passam no ITA. Passam nos melhores concursos.
Em média, melhor do que o resto do Brasil.
Por quê?
Não é uma coisa para analisar,
porque
não.
Porque lá atrás, há 20 anos atrás, foi construídos equipamentos e investidos na questão educacional. Lá atrás. E hoje o Ceará consegue ter os melhores números.
Na médio e longo prazo.
Então, se você está, talvez a Bahia...
Alguém tem que começar.
Exatamente. Talvez a Bahia...
Está perto, fé em Deus.
Nesse instante o senhor falou sobre os equipamentos. Sim, sim. Talvez a Bahia daqui a 10, 15 anos, 20 anos, não sei o tempo... Vai dizer,
saia da dificuldade.
Saia da dificuldade perfeito, devido perfeito, ao... Agora, perfeito. Tem que ter o olhar aquela questão social com quem faz a educação. O professor.
Valorização.
Tem que ter uma preocupação. Valorização. O equipamento perfeito, show de bola.
É a mesma coisa. Mas se não tiver é um carro de Fórmula 1 sem piloto dentro.
Nós temos aqui um equipamento maravilhoso aqui. Nós estamos aqui num dos melhores prédios de Ilhéus. Nós estamos aqui. Se não tivesse um Renatinho comandando, da qualidade que ele tem, Suzy, a qualidade que ela tem, se não tivesse a condução sua, Roderico, que tem aqui dessa estrutura física, não seria a rádio que é. Então, assim,
o equipamento... É só um serviço de som.
Exatamente. É, equipamento é importante, mas tem que investir no profissional que faz a educação.
Me parece, já vou fechar, que foi necessário uma retomada das grandes construções de equipamentos educacionais. Isso está acontecendo. E aí, a fase 2, que é aquela fase sociedade,
exatamente,
gestão e professor.
E o educador. Acompanhamento.
E educador. Não, a sociedade tem que acompanhar. A sociedade é meio irresponsável, tem que acompanhar. Olha, vou fechando aqui o Hipocrisia por hoje.
Pronto, Valdrico Júnior.
Eu quero mandar aqui agora abraços, né, para as pessoas que batem papo com a gente, ficam aqui mandando mensagens, inclusive, não só hoje, mas durante todo o tempo, né? Agradecer ao grande amigo Guilherme, a Luciana Pauletti, Lu Cerqueira, que deu uma grande entrevista.
Doutora Lu, um abraço.
Lu Cerqueira, uma participação gigantesca aqui. Um grande abraço a Betinho, um grande amigo, né, Joabes, que mandou um grande abraço pra gente aqui.
Eu tô Betinho Show, né?
Betinho Show, exatamente. Namorador todo. Deixa eu mandar um abraço para o professor Dorival, que deu uma grande palestra na quinta-feira pelo Colégio São Jorge, para os pais, e hoje estava presente do professor Dorival. Que show de palestra, que reflexão que fez os pais fazerem, viu? Um grande abraço ao nosso amigo Matias da Zona Norte. Matias, um abraço, meu querido. Fica com Deus. Paulo do Carmo, aquele abraço. Neca. Gustavo Vida Elétrico, sempre ligado com a gente, Renatinho. Grande Gustavo. Doutor Luciano Tavares também teve aqui a oportunidade de estar aqui comigo ontem batendo um papo. Então, um grande abraço, doutor. Tamo junto aí, tá certo? Um grande abraço ao meu amigo Alcides. Queco Pizza fez um grande evento no Salobrinho ontem para a parte religiosa, a parte dos evangélicos. Então, Queco, um abraço, parabéns aí, viu, irmão? E a todo mundo que manda mensagem pra gente, fica aqui o nosso abraço, cumprimento em nome dessas pessoas. Quero agradecer a você, Jefferson Josué, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco, né? Como sempre, os seus comentários super pertinentes, comentários super eficazes, um cara que tem a sua bandeira, não foge dela. Eu quero ressaltar isso aqui, que nós estamos em campos políticos opostos por escolhas, em lados opostos, mas com muito respeito, com muito carinho que sempre lhe tive, e eu sei que é recíproco, e com pelas certeza. Palavras que sempre você se predispõe a estar falando da gente também. Muito obrigado, meu amigo.
Eu que agradeço. Primeiramente, é uma honra para mim estar aqui com vocês, ouvindo figuras tão maravilhosas. E, pessoalmente, eu costumo falar assim, nós estamos no mesmo caminho. Só que a formatação que nós escolhemos, às vezes, é que muda o trajeto. Mas o objetivo final é o melhor para a cidade, o melhor para o ambiente que nós vivemos. E eu aprendo muito contigo também, a sua busca. Porque, assim, ó, muita gente gosta de pontuar os erros das pessoas. Ou não, a falta, talvez, de alguma coisa que a outra pessoa queria que você tivesse. Mas as pessoas, poucas pessoas tendem a reconhecer o que a pessoa tenta fazer. E eu acho que você, ainda que alguém queira colocar defeitos, porque é jovem, talvez não está pegando muito mais, né? Aí o menino não cabe mais chamar um cara com cabelo branco de menino.
Duas filhas nas costas, né? Cabelo branco, quase 40 anos já.
Estudando em Ilhéus como você está estudando, rodando a cidade como você está estudando, se preparando como poucos. Eu acho que alguns mitos vai caindo, né, Renato?
Com certeza.
Alguns mitos vai caindo.
Com certeza.
Obrigado pela participação, meu amigo. Aqui a casa tá sempre portas abertas.
Aí, Jefferson também é gente que constrói Deus.
Obrigado, muito obrigado, doutor.
Jefferson é aquela figura que, como o Valderico Júnior acabou de dizer, tem a sua posição política, mas você quer entender um pouco de política, principalmente a política da nossa região? Você chega ali na feira, você entra com o Jefferson, como a gente já sentou várias vezes.
Verdade, queria até mandar um abraço pro pessoal lá que nos ouve, né?
Ele, inclusive, me deu umas aulas, Renatinho. Aqui funciona desse jeito, aqui funciona aqui, assim funciona assim. Você que é do rádio, você que é um comunicador, fica ligado que a política é assim, leia isso, leia aquilo. Muito obrigado, Jefferson. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Tá bom?
Eu que agradeço, Renato. E, assim, eu sempre brinco, mas falando sinceramente, eu ouço você desde criança.
Bacana.
Você é, de fato, uma pessoa que nos ensina. Quem está lá do outro lado do rádio, quem está em casa, ou quem está em qualquer lugar através da internet, hoje em qualquer lugar do mundo, né?
É verdade.
Você traz conteúdo. Você apresenta maravilhosamente bem. Você pensa. Você ajuda quem está em casa a refletir. Isso é poucos comunicadores, né? Está aqui também nossa amiga Suzy
Luz.
É uma honra também estar contigo, viu? É outra também, pensa, cabeça pensante.
É
nosso imperador do rádio, ele que fez uma visita.
Esse rapaz aqui, ó, eu preciso falar assim, ó, ele é aquele Apolinho do futebol ilhense.
Isso aí.
Um abraço, viu, a todos aí. Muito obrigado pela honra.
Com você, Jorge. Meu abraço para os profissionais de saúde, que eu acho que é uma classe importante, fundamental, e que cuida da qualidade de vida da gente. Um grande abraço.
Seu Renato, peraí, deixa eu agradecer a você por mais um programa desse aqui, né? Que hoje preparou uma pracinha de alimentação, um espaço gourmet.
O espaço gourmet.
Que nos acolheu hoje pela manhã. Mas obrigado por tudo, viu,
Pronto,
Renato?
Pronto, tamo junto. A todos vocês, ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tá chegando Suzy Luz, trazendo aí o nosso Gabriela Cravo e Canela. 9:18 em ponto.
18 minutos.
Isso, Valderico devolvendo aqui a programação musical da Gabriela FM. Só lembrando, viu, Suzy Luz? Eu tô entregando aqui o programa a você, mas eu quero aproveitar na saideira aqui para mandar aquele alô, aquela nota máxima para uma baiana retada, que eu sou fã dela, que ontem arrebentou do Big Brother Brasil, viu? Ivete Sangalo, rapaz, ela chegou diferente, botou todo mundo ali na rodinha, fez todo mundo vibrar. Ivete é diferenciada, cara. Deu importância, cada um chamou. Tem um na internet, o povo que não gosta de ciclano, de Beltrano, ela fez uma coisa muito bacana, viu? É por
Posso
isso que eu sou.
Contar uma história de Ivete?
Pode.
Ivete trabalhava numa loja.
Sim.
E uma amiga de Ivete, da loja, que foi minha vizinha, virou amiga nossa, disse o seguinte: Ivete chegava pra ela, entrava cantando na loja. E ela começou a curtir com a cara de Ivete. Ivete, não tem problema nenhum. Um dia eu estarei no palco em cima cantando, apontarei pra vocês embaixo.
Bacana, olha aí.
Não é fácil não a vida. E isso aconteceu.
Com certeza.
Então tá bom, beijão pra nossa Veveta que arrebentou a nível mundial no nosso Big Brother Brasil. É baiana, é da Bahia e eu gosto de Ivete que ela tem uma coisa bacana que ela disse, sabe o quê? Eu sou cantora de axé e acabou. Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, ótimo final de semana. A gente se vê às 10 da noite ainda hoje com o Power Hits. Fala, Jefferson. Tá aberto aí.
A identidade, Veveta, é perfeita. E você?
Completo perfeitamente.
Obrigado, Emerson. Obrigado a todo mundo. Valderico Júnior, Joabes, um abraço. Próximo sábado a gente tem um encontro marcado aqui a partir das 8 da manhã com mais um Papo e Gestão.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.